A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção de Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Hoje somamos já o programa número 1215, sendo sempre um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Hoje rumamos até ao Conselho de Amares para conhecer melhor a União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Razões não falta para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas de emissão.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas e Urjalândia, aldeia de Natal, Amares.
Com o apoio.
União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Convida.
Padaria Flor da Venezuela. Nesta quadra natalícia, prove a nossa especialidade, o pão de fiambre. Estamos em São Vítor e Nogueiró.
Cervejaria Sagres. Deseja-lhe festas felizes. Estamos em São Vítor.
O Natal chegou ao Solar da Pena. Nos dias 14 e 15 de dezembro, Mercadinho de Natal no Solar da Pena, em Braga. Produtos artesanais, presentes exclusivos e sabores tradicionais. Tudo para um Natal ainda mais especial. Entrada gratuita para toda a família. Mercadinho do Natal no Solar da Pena, em Pousada, Braga. Visite.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
A União de Freguesias tem cerca de 500 habitantes e no passado integrava o Conselho de Santa Marta do Boro até à sua extinção em 1853. Localizadas nas encostas da Abadia, oferecem uma paisagem inigualável sobre o Conselho de Braga. A Estrada da Geira denuncia que estes espaços estavam ocupados desde o Império Romano. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco melhor esta União de Freguesias, o seu desenvolvimento e os seus projetos. Para isso, connosco em estúdio já se encontram Rui Tomada, presidente da União de Freguesias, Fernando Antunes, empreendedor, Raquel Sousa, secretária da União de Freguesias e ainda, via telefone, Franklin Peixoto, ilustre filho da freguesia, e Vítor Ribeiro, vereador do Ambiente do município de Amares e mentor do projeto Urjalândia. A todos, bem-vindos a mais uma emissão do A Nossa Terra. Começamos por conhecer melhor cada um dos nossos convidados. Rui Tomada tem 45 anos e é natural de Vilela. Foi elemento do Grupo Coral e presidente da Freguesia de Ceramil aos 30 anos. É o presidente da União de Freguesias no seu terceiro mandato, sendo também proprietário de uma exploração agrícola na freguesia. Fernando Antunes tem 71 anos e é natural do Urjal, em Ceramil. Residente em Vila do Conde, tem um alojamento local na freguesia de Ceramil. Raquel Sousa tem 42 anos e é natural de Amares, desde 2000 que reside em Vilela. Psicóloga em Amares e também secretária da União de Freguesias no seu primeiro mandato. E iniciamos a nossa conversa de hoje com o Sr. Presidente Rui. Já são vários anos como Presidente da União de Freguesias, de serviço à comunidade, e eu perguntava como é que tem vivido, como têm sido estes anos a gerir esta União de Freguesias.
Muito, muito bom dia, agradeço a oportunidade da Rádio Universitária por mais uma vez promover o nosso território. Cumprimento também a todos os que me escutam, principalmente da minha União de Freguesia e do meu Conselho de Amares. Tem sido anos de trabalho, muito trabalho, mas também de muita satisfação e orgulho por representar este território.
Eu colocava a seguir uma questão que eu gostaria de ouvir a resposta de todos presentes em estúdio, ou seja, são todos naturais desta união de freguesias? Perguntava a cada um de vocês quais acha que são as mais-valias que esta união de freguesias tem. Podemos começar aqui, talvez pelo senhor Fernando.
As mais-valias...
Que acha que esta união de freguesias tem?
Não sou talvez a pessoa mais bem colocada para o dizer, mas é uma... pelo facto de ser uma união de freguesias... É já por si mais interessante, porque enquanto eram freguesias mais divididas, não representavam tanta população.
E o senhor Presidente Rui Tomada, o que diria?
Veja, a mais-valia ter havido esta junção é o facto de termos outra capacidade para poder investir e desenvolver o território. Nós temos estas três freguesias juntas, proporcionam aqui uma oferta interessante, nomeadamente temos mais paisagem, temos mais alojamento turístico, a nível de comércio também podemos dizer que sim, que as três juntas também têm aqui um pequeno sim, mas mais diversificado, e foi bom esta junção.
Muito bem. E a doutora Raquel, o que é que diria?
Bem, eu tenho um olhar se calhar um bocadinho novo, porque resido há relativamente pouco tempo nesta união de freguesias. Portanto, eu vivia em Amares, mais na zona da vila, mais na zona central, e por opção, há 4 anos, resolvi mudar de vida, ou pelo menos mudar de habitação. E, portanto, tenho se calhar este olhar novo, porque é um olhar de descoberta de quem chega a uma união de freguesias e vivia num outro local. E, portanto, eu acho que tem sido para mim uma descoberta fantástica do que é viver em Amares, um concelho rural, mas um concelho também bastante desenvolvido. E na nossa união de freguesias, o que é que nós temos como mais-valia? É o facto, sobretudo, de estarmos deslocalizados de alguma confusão, mas estarmos ao mesmo tempo perto de tudo. E eu acho que esta é uma grande vantagem. Portanto, para uma família como a minha, que é constituída para além de mim e do meu marido, que somos os adultos e temos 3 crianças, viver numa união de freguesias como Vilela, Ceramil e Paredes Secas permite-nos uma qualidade de vida que se calhar às vezes imaginamos que é difícil nos dias de hoje, nomeadamente pelo contacto com a natureza, com a terra, com nós mesmos, porque também esta calma, esta serenidade destes concelhos também nos permitem este encontro diário com aquilo que consideramos que é mais genuíno, com as relações, também como as pessoas acolhem a vinda de outras pessoas para a união de freguesias. Para mim também foi uma ótima surpresa, foi algo muito bom a forma como foi sempre recebida lá na nossa união de freguesias. Portanto, é uma união que está um bocadinho mais desviada, é um território mais de montanha, mas que fica muito perto do centro e de tudo, e que permite de facto uma qualidade de vida muito grande.
Muito bem. Agora, para o Sr. Presidente Rui e para o Sr. Fernando, ambos nasceram nas freguesias desta união. Há algumas memórias que guardem particulares? Portanto, hoje, naturalmente, as freguesias estão completamente diferentes, dotadas de outras infraestruturas, de outros serviços, mas provavelmente na vossa infância haveria coisas que não existiam. Guardam alguma memória particular que queiram partilhar connosco?
Muito bem, eu guardo comigo sobretudo aqueles momentos que se proporcionavam nas nossas uniões freguesias, sobretudo os trabalhos no campo, na agricultura. Fazíamos caminhadas ao monte e víamos os montes completos, repletos de animais que por ali pastavam e que davam um contributo muito forte que ajudavam a contribuir no combate aos incêndios, controlavam a vegetação, e hoje essa parte está bastante, praticamente desapareceu. Nós hoje caminhamos pelas montanhas da nossa União de Freguesias e é muito difícil encontrar os animais que faziam esse trabalho. Começa a ser cada vez mais difícil também encontrar agricultores que sobrevivem só deste tipo de trabalhos. E isso para mim deixa-me alguma saudade.
Claro, claro. E o Sr. Fernando, o que é que poderia partilhar connosco? Alguma memória particular? Alguma coisa que ainda se lembra que era assim e hoje não? É uma coisa completamente fácil?
Uma coisa que mudou muito foi o número de habitantes. Uhum. Antes éramos muitos, havia muitas crianças para brincar, havia, improvisávamos muita coisa, pois não havia nada o que temos hoje. Para passar o tempo, para brincar, para trabalhar, e havia mesmo muita gente na aldeia. Hoje, se formos durante a semana, já é mais difícil de encontrar pessoas. Uhum. Anda tudo nos seus trabalhos e ao fim de semana, sim, vêem-se ainda bastantes pessoas. Agora, relativamente à minha infância, não tem nada a ver com a infância de hoje. Lembro-me que a escola ficava bastante longe, entretanto depois foi construída uma nova escola que ficava já relativamente mais perto. Lembro-me que as casas não tinham conforto, passávamos muito frio, etc, etc. Não tenho assim umas memórias muito excelentes. Agora, era outro tempo, era outra vida, e nós temos que estar conscientes que as coisas melhoraram a todos os níveis, não só na aldeia, mas a nível nacional,
global. Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com a senhora Dona Bernardina, que nos contou como se vivia antigamente nesta freguesia.
Na lavoura é tirar estrume da corte, milho, cultivávamos batatas, plantava cebolas, feijão, tudo. E centeio, fazia os molhinhos, atar o centeio nos compos, e depois fazia-se os madeiros para secar. Na altura de malhar, a gente põe ao sol, em carreirinhos, assim, cruzadinhos, para apanhar sol na espiga, e depois toca a malhar. Mais gente, não é? Diz até os molhitos, e começava a espivitá-lo e a tirar o corno para fora, para depois meter no colchão das camas. E depois ia buscar os porcos, a malhar o centeio, e depois, no fim, era cantos de vinho e concertinas e a dançar. Oh.
O Sr. Fernando apostou nesta freguesia com a criação do seu alojamento local. O que mais valias viu nessa freguesia para instalar esse empreendimento, para fazer esse investimento?
É assim, eu sou natural, como já foi dito, de lá, da freguesia de Ceramil, mais precisamente do lugar de Rogel, onde nasci. Hoje toda a gente nasce na maternidade, eu não fui o caso, nasci lá. Pronto, depois saí de lá e estou a morar há 41 anos em Vila do Conde. Uhum. Mas vou todas as semanas lá à minha aldeia. Em média passo lá, todas as semanas eu vou lá. E passo lá um dia, dois, se possível, ou mais. Pronto, e depois, entretanto, com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, eu tive a possibilidade de me candidatar na altura através da ATACA, que é uma associação sediada em Vila Verde. Eu tive uma ajuda da parte da ATACA e resolvi restaurar uma casa que era de família e fazer dela turismo rural. Uhum. E já tem cerca de 30 anos.
Uhum. E nessa casa, ou seja, para quem não conhece, o que é que as pessoas que lá possam ficar hospedadas podem encontrar? Sossego, tranquilidade,
sossego,
natureza?
Tranquilidade, uma casa que foi restaurada guardando a traça original. Uhum. Só com materiais da região, madeiras. Uhum. Da região, a pedra do lugar, portanto uma casa tipicamente rural daquela zona, uma casa de montanha. Uhum. Porque o lugar do Jal fica a cerca de 500 metros de altitude, e isso nota-se no clima, nota-se a vários níveis, no ar fresco, se respira, nota-se na água pura que brota daqueles montes que não têm a mais pequena ponta de poluição. Uhum. E pronto, outra mais-valia é as paisagens, as caminhadas a pé que se pode fazer na região. E confesso que tenho tido muita procura. Este ano, inclusive, tive polacos, franceses, espanhóis, que procuram a casa e ficam encantados com o lugar.
Não duvido. E portugueses também?
Portugueses sim. A maioria são portugueses.
Muito bem. Eu perguntava, quais acha que são os aspectos que os turistas, quando vêm para Urjal, mais valorizam? O que é que eles procuram e, efetivamente? É precisamente este sossego, esta tranquilidade, o contacto com a natureza, o poder descansar, desligar, se calhar, às vezes, da sua vida atribulada?
Eles o que mais apreciam é precisamente isso, o que acabou de dizer, mas também a paisagem, poder fazer caminhadas pelo monte, existe um trilho mesmo, devidamente identificado, e desfrutar da lareira quando é no inverno, porque a casa tem aquecimento central, tem uma lareira que eles utilizam à vontade, com lenha à discrição. E são estes pequenos pormenores que eles apreciam muito.
Muito bem. A nossa produção foi falar com Olívia Brandão, gestora de uma casa de turismo rural. Explica-nos que procurou manter a traça original de uma casa minhota e que os seus turistas podem desfrutar de 20 quartos com uma vista privilegiada sobre Braga.
Uma freguesia de pessoas muito humildes, viviam da agricultura, muito baratas. Qualquer coisa que fosse necessário para doar ou para ajudar a fazer obras aqui na igreja, ou fosse no que fosse, as pessoas juntavam-se e faziam grandes donativos para levarem à frente os projetos que lhe são. Para nós foi excepcional e acho que também para aqui, para a freguesia, também bastante dignificante. Olha, essencialmente foi não descaracterizar aquilo que existia, porque esta casa foi herdada por um senhor que foi para o Brasil e quando cá chegou, parte da reconstrução e da ampliação que deu à casa foi com muito com os traços brasileiros. E daí ela ter esta pujança que tem, de toda a Europa e algumas asiáticos já, Brasil, até da Nova Zelândia, já estiveram cá. Uns a procurar o turismo e também procuram muito as características e as tradições, e outros também vêm para os caminhos de Santiago, os caminhos da Geira, também o Gerês, que para nós é o ex-libre desta zona, é o nosso Gerês.
Sr. Presidente Rui, podemos ver que de facto naquela região há ali algumas casas destinadas ao turismo, de alojamento local. Eu perguntava como é que tem visto o nascer destes espaços, como é que vê a aposta de pessoas neste tipo de espaços?
Naturalmente com muito gosto, cada vez que alguém se aproxima da nossa junta de freguesia ou da minha pessoa a dizer que quer investir, para nós é um orgulho muito grande e naturalmente que estamos logo disponíveis para ajudar. E a própria população também vê com bons olhos cada vez que há investimento, vê com bons olhos cada vez que há pessoas que vêm utilizar, por assim dizer, o alojamento local e que depois até contribuem para a economia, que vão ao café, que fazem caminhadas por todos aqueles percursos que nós temos, com paisagens fantásticas. Portanto, deixa-nos bastante satisfeitos.
Podemos perceber também que recentemente houve uma associação que se fixou também no espaço da vossa União de Freguesias. Como é que tem sido este convívio dessa associação com a própria população?
Tem sido bom, eles são pessoas ordeiras, que respeitam muito o espaço deles, da própria associação, mas também depois o espaço de todos os moradores que em volta têm os seus bens e as suas habitações. É uma associação muito ativa, que está sempre disponível para colaborar com a junta de freguesia e hoje tenho que dizer que é uma mais-valia ter essa associação connosco e eu posso dizer, são os Pistões Bike Club, acho que é assim que se diz.
É assim mesmo.
Portanto, é de facto um gosto tê-los na nossa União de Freguesias, assim como também é um gosto ter a Associação Recreativa e Cultural Vilelense, que também tem sede junto à nossa sede da Junta de Freguesia. Portanto, a nossa sede faz de sede da Associação Cultural e faz também a sede da nossa União. Também é um gosto tê-los como parceiros.
Muito bem. Paulo Silva é o presidente do Pistões Bike Club, uma associação motar que escolheu Paredes Secas como sede há cerca de 2 anos. Fala-nos de uma freguesia acolhedora e simpática. Partilha que também procuram participar nas várias atividades que a freguesia propõe.
O acolhimento acho que foi muito bom. As pessoas receberam-nos bem. Pronto, só ao princípio as pessoas estavam assim um bocado de pé atrás, porque, claro, acolher uma associação motar, com o que se vê e o que se ouve, né, dos motares, pronto, eles estavam assim um bocado desconfiados. Mas quando a gente iniciou a nossa qualificação da sede e as pessoas viram que nós que tínhamos um espírito totalmente diferente do que ouviam, receberam-nos muito bem, acho que estamos completamente integrados nas pessoas da aldeia e temos sido até hoje bem recebidos. Temos uma dívida com aquele povo, porque nos cedeu um espaço que a gente não tinha. E depois porque gostámos daquele tipo de festividade e pronto, e eu, inclusive o Presidente da Junta pediu o nosso apoio para montarmos lá um bar de umas bebidas quentes, de umas sopas, e a gente, pronto, se acedeu e ficámos muito contentes pelo convite e pronto, e tivemos lá uma sopa tradicional portuguesa, a sopa do Minho, tivemos sopa da pedra, tivemos vinho com mel, vinho quente com mel, e servimos a massa assada também no forno.
Presidente Rui, ao longo destes vários anos, como responsável máximo desta União de Freguesias, quais foram as suas principais preocupações?
Nós apostamos muito nas acessibilidades. Como diz, como há bocado falámos, o tempo vai evoluindo, as necessidades vão também mudando. E nós, a nível de acessibilidades, estávamos um bocadinho limitados. Ainda temos ali 2 ou 3 situações que queremos resolver até ao final do mandato, mas a nossa aposta foi muito no sentido de melhorar as acessibilidades. O município de Amares também tem feito uma aposta muito grande nas acessibilidades, portanto, na requalificação da estrada principal que liga Dornelas a Ceramil. Foi requalificada na totalidade a 100% e isso é uma mais-valia. Depois que essa requalificação foi feita, eu senti alguns jovens a procurar condições para construir na nossa União de Freguesias. Alguns conseguiram porque possuíam terrenos em que o PDM lhes autorizava, claro, a construir. Outros não, porque muitas das vezes até nem é o problema do PDM, mas às vezes também a falta de apoio familiar. Eu tenho lá situações em que os familiares até têm mais que uma habitação, algumas em ruínas, e entende que não devem ceder a familiares ou às vezes até aos próprios filhos. Também é um problema que tenho na minha União de Freguesias.
Muito bem. E eu perguntava que balanço é que faz destes melhoramentos realizados? Considera que as freguesias estão neste momento num desenvolvimento mais equilibrado ou ainda há alguma área que gostaria de intervir?
Eu acho que elas estão num desenvolvimento mais equilibrado e nós tivemos este cuidado ao longo do tempo. Portanto, resolver os problemas diários, mas também criar aqui algumas condições para o futuro. E eu julgo que provavelmente não irá ser já para mim, porque estou a 10 meses de terminar a minha função enquanto Presidente de Junta, mas naturalmente para quem vier representar este povo, eu vou deixar condições para eles continuar a desenvolver.
E nestes últimos meses do seu mandato, ainda há algum projeto que pensa poder concluir?
Eu penso concluir o Hostel da Geira, portanto, é algo que já anseio, o Executivo da Junta anseia já há muito tempo. É uma obra com esta inflação que se sentiu e se sente, disparou muito. E nós estamos aqui junto do município também a conseguir algum apoio para concluir. O Museu da Agricultura em breve vai ser inaugurado, eu posso já adiantar a data, 27 de dezembro vai ser a inauguração. É um projeto que também me deixa muito orgulho, embora seja financiado pela ATAC e pelo município de Amares, mas é do meu território e eu tenho que estar orgulhoso por ter o Museu da Agricultura no Rejal. Acho que vai revolucionar o Rejal, e eu, mesmo não estando ativo na política, irei sempre dar o meu contributo para que aquele museu seja uma mais-valia.
Uhum, muito bem. António Maia é um filho da terra. Explica que a freguesia é um espaço belo e que o que gostava de ver no futuro seria uma resposta social para a população idosa.
As memórias que eu tenho da minha freguesia de Vilela foi onde eu nasci, onde eu cresci. Portanto, emigrei aos 16 anos para Venezuela. Aos 32 anos, herdei dos meus pais e reconstruí a casa onde eu nasci e onde nasceram os meus pais e os meus avós. Com grande gosto, na freguesia de Vilela. A freguesia de Vilela para ti tem muitas recordações. A Vilela tem tudo bom. Tem uma boas paisagens, tem boas estradas, tem boa fruta, tem um povo acolhedor e tem bom alojamento local. Foi a água, as estradas, fibra óptica. Ora, na minha freguesia eu gostava que houvesse uma capela mortuária e um lar terceira idade a um centro de dia.
Perguntava-lhe ainda, Sr. Presidente, se a nível de respostas para a população mais idosa, acha que é algo que poderá passar pelo futuro da sua União de Freguesias?
Nós não temos muito esse problema. Nós temos IPSS no nosso concelho a fazer um trabalho fantástico de proximidade junto dos idosos da minha União de Freguesias e do concelho. E basta só mesmo a Junta de Freguesia ter conhecimento de uma ou outra situação que precisa de alguma atenção, e através das IPSS e nomeadamente da Ação Social do município de Amares nós conseguimos resolver.
Aos restantes convidados, eu perguntava o que é que desejavam ver a acontecer nas freguesias num futuro próximo. Se calhar passava desta vez a palavra ali à doutora Raquel para começar. O que é que gostaria de ver a acontecer?
Resolvidos muitos destes problemas de acessibilidade nos últimos anos, efetivamente sentimos que o nosso território é um território cada vez mais atrativo. Não obstante isso, de facto, como dizia há bocadinho o Sr. Fernando, nos últimos anos algumas pessoas têm deixado de estar, não é? Alguns jovens têm acabado por ir para outros locais, construir habitação, viver e fazer a sua vida. Portanto, o que gostávamos de facto que acontecesse, eu pessoalmente, nos próximos anos, é que esta atratividade que nós consideramos que já temos no nosso território pudesse ser reforçada com algumas estruturas que já temos neste momento, nomeadamente esta que o Presidente acabou de falar, do Hostel da Geira. Portanto, nós temos a Geira, o caminho da Geira a passar ali em paredes secas, e temos hoje, para além do caminho da Geira, os caminhos de Santiago feitos através da Plageira, que atraem cada vez mais pessoas. Portanto, são pontos que poderão contribuir para a atratividade, para o desenvolvimento económico e para a fixação de mais pessoas no nosso território. Por isso, eu penso que era este salto que nós precisávamos agora de conseguir. Portanto, trazer mais jovens, trazer mais desenvolvimento económico, trazer mais projetos que se sustentassem naquilo que é de genuíno desta nossa freguesia, não é? Com as características de cada uma delas, de Ceramil, de Paredes Secas, de Vilela, e portanto, através destas estruturas que já temos, pudessem surgir outros serviços, outros projetos que permitissem que as pessoas vivessem, mas ao mesmo tempo vivessem também de forma próspera com os seus próprios projetos económicos.
Muito bem. E eu perguntava, portanto, também a mesma questão ao Sr. Fernando. O que é que gostaria de ver acontecer num futuro próximo nesta União de Freguesias, no espaço desta União de Freguesias?
Eu concordo plenamente com o que acabou de dizer a doutora Raquel. Simplesmente gostaria de ver mais pessoas, sobretudo pessoas da freguesia ou daquele meio. Quando falo da freguesia de Sermil, falo também das duas outras que compõem a União de Freguesias. Gostaria de ver mais pessoas fixar-se no território, porque acho que há uma tendência, as pessoas hoje têm muito a tendência de deslocar-se e fixar-se nos centros urbanos, e no meu entender perdem alguma qualidade de vida, porque não há nada que pague o sossego da aldeia. A pessoa tem tempo para tudo, a pessoa tem boas acessibilidades, podem ser melhoradas, é evidente, mas neste momento a freguesia tem boas acessibilidades. Uma pessoa chega de carro, estaciona, não há ninguém que nos incomode, temos ali a paz e sossego, e acho que é um erro, mas pronto, cada qual sabe de si, deslocar-se para outros centros mais urbanos, mais complicados.
Muito bem. A freguesia de Sermil viu nascer em 1956 João Nunes, mais conhecido por Charlot. Após os 50 anos, decidiu aprender a tocar concertina e aos poucos foi trilhando o seu caminho na música tradicional portuguesa. Atualmente atua com o seu conjunto, Charlot e os Amigos pelo Minho. Ao A Nossa Terra partilhou como foi crescer no lugar do Urjal.
O Urjal era muito diferente do que é hoje em dia, graças a Deus que melhorou e melhorou muito. De qualquer das maneiras, nós, as pessoas que nasceram lá e fomos lá criados, fomos criados com muita alegria, havia muitas crianças, muitos vizinhos, e a gente divertia-se e passávamos sempre bem o nosso tempo. A concertina eu sempre gostei, sempre tive o bichinho de tocar concertina, onde houvesse concertinas eu gostava de ir ver e ouvir, e depois surgiu a ideia de eu aprender a tocar concertina, e depois também tive um bocado mais de tempo na vida, pronto, porque já tinha uma certa idade, uns 55 anos, e a vida já estava mais ou menos estabilizada, e comecei a aprender com muita força, com muita garra, com muita humildade, e ainda não sei tudo, ainda tenho que aprender mais, mas o Charlot começou por causa do bigode. Já uso este bigode há muitos anos. Depois alguém disse, quando eu estava numa roda a cantar ou ia tocar, este parece quadro Charlot, e eu peguei na dica e pronto, digo assim, bom. E comecei a fazer quadros sobre o Charlot, porque o Charlot era uma pessoa muito conhecida e muito simpática e muito alegre. Eu, quando faço as minhas músicas, inspiro-me na conto a minha história. Sim, as coisas foram andando devagarinho e sem eu procurar querer muito, e foram andando naturalmente, e conforme eu fui começando a cantar, eu via que as pessoas começaram a gostar, e depois dava-me mais força para continuar. É uma experiência impecável, saudável, que me dá muito, muito orgulho e alegria, claro, e isso também me faz andar para a frente. As pessoas gostarem das minhas músicas e de me ouvir cantar. E eu sinto muito feliz quando estou a cantar. Eu costumo dizer que sou a pessoa mais feliz do mundo quando estou a cantar.
E é com o seu tema História da Minha Vida que vamos terminar a primeira parte do A Nossa Terra. Deixe-se ficar desse lado, voltamos dentro de instantes para continuar a conhecer melhor a União de Freguesias de Vilela, Sermil e Paradechecas, no Conselho de Amares. Até já!
Apenas 2 anos e o meu pai foi para o Brasil. Fiquei com a minha mãe nas terras a trabalhar, semear para colher, para nada nos faltar. Muitas famílias, vizinhos para brincar, eu tocava o realejo, punha as moças a dançar. luz elétrica na minha pequena aldeia. Fazia os trabalhos de casa à luzinha da candeia. Andava a regar o milho e tive a bela visita de um tio do Reino Unido. E me disse ao rapaz: o trabalho aqui é duro, vem comigo para Londres, lá terás melhor futuro. Tinha 19 anos, passaporte fui tirar, parti para a grande cidade, minha mãe fica a chorar. Não falava inglês. Where do you come from? Amigo, sou português. Comecei a trabalhar, nunca nada me faltou. Agradeço àquele tio que lá tanto me ajudou. Comunidades portuguesas comecei a frequentar. Conheci uma menina, com ela vinha casar. Ao meu país, canto e toco a concertina e sou um homem feliz. Minha história é verdadeira, bem podeis acreditar. Meu coração me pediu para mim história contar.
A nossa terra.